Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Olha, depois que eu descobri que meu marido andava trocando mensagens com outras mulheres, eu meio que desencantei. Eu gostava dele. Quer dizer, não era mais a mesma coisa lá do começo, mas gostava. Até porque era o pai da minha filha. No entanto, ver aquelas mensagens, as coisas que ele escrevia para outras mulheres, teve um impacto tão negativo em mim, que eu nunca mais consegui olhar para ele do mesmo jeito. Tivemos uma briga tão feia, e para falar bem a verdade, só não me separei porque minha família jamais iria aceitar. Tive uma criação assim, no sistema antigo, e sabia que ninguém ia ficar do meu lado caso decidisse largar do Ricardo, e ele, sabendo disso, acabou aproveitando a situação. Ficamos um tempão brigados, sem termos sequer qualquer contato íntimo na cama. Ele, inclusive, sabe, ficou lá e eu ia dormir no quartinho da minha filha. Mas, no fim, acabei me resignando e voltando a dividir a mesma cama com ele. Só que nada mais foi igual. Repito, me desencantei. Me tornei, na verdade, uma pessoa diferente do que eu era. Vivi em casa. Quando tinha alguma reunião familiar, não conversava com ninguém. Todo mundo notou minha mudança, claro, né? Mas achei melhor não expor o nosso relacionamento para ninguém, nem mesmo para a família. Só minha mãe, na verdade, sabia do que tinha acontecido. Mas ela falou assim: casamento é assim mesmo, filho. Nem tudo são flores, né? A gente tem que ter espírito esportivo. Depois do que aconteceu, eu evitava sair com ele, mas quando era uma coisa que tinha que acontecer, chegava quieta nos lugares e permanecia praticamente calada. Ficava no meu canto, me resignei. Mesmo lá no meu trabalho, acabei me fechando um pouco também. Meu passatempo, na verdade, era a internet. Quando não estava ali dando atenção à minha filha, eu gostava de assistir vídeos engraçados, documentários, olhar o perfil dos conhecidos. Passatempo bobo, mas... enfim, falta de opção, né? E numa dessas vezes, eu mexendo ali na internet, fui dar uma conferida no meu perfil, ver o que andavam postando, e o perfil de um rapaz chamado Wagner apareceu ali como sugestão de amizade para mim. Sabe quando você vê a foto de alguém e te chama a atenção? E olha, não era o homem mais lindo do mundo. Bonito até que era, mas não era assim um fenômeno de beleza. Mas algo naquele sorriso despertou alguma coisa em mim quando eu olhei para sua foto. Por curiosidade, acabei acessando o seu perfil e olhando lá fotos, postagens. Ele também era aqui de Curitiba. E um detalhe que me chamou a atenção foi que eu e ele tínhamos uma amiga em comum, a Fátima. Fazia muitos anos que eu não via a Fátima, mas tínhamos sido colegas de trabalho na época em que eu fiz estágio numa empresa do ramo de informática. Eu era bem novinha nessa época. Até o seu perfil eu acessei, da Fátima, para ver o que ela andava aprontando. Pelas postagens, ela também estava casada e tinha um casal de filhos. Achei melhor não mandar nada, nenhuma mensagem. Até porque, por conta daquela minha mudança, eu tinha me tornado uma pessoa meio fechada. Preferi ficar mais na minha, a ficar conversando, trocando mensagens com alguém. Mas apesar de não ter enviado nenhum convite de amizade pro Wagner, o rapaz cujo perfil eu tinha acessado e tinha chamado minha atenção, passei a acompanhar o que ele postava. Pura curiosidade. Sabe, sei lá. E fazia bem olhar para suas fotos, ele sorrindo. Me passava, assim, uma certa paz. Ele aparentava ser um cara, assim, de bem com a vida. Pelas fotos que ele postava, sempre sorrindo. E eu acho que foi justamente esse detalhe o que me passou aquela sensação de tranquilidade. Me senti bem olhando aquele perfil. Só que um dia, eu não vi que o Ricardo estava atrás de mim, né? Ele olhando assim, e eu distraída, né? O que que eu estava fazendo ali no tablet? Distraído, olhando coisas na internet. Aí resolvi dar uma conferida no perfil do Wagner. De repente escutei a voz do meu marido. Quem que é esse cara, hein, Célia? Posso saber o que que você está tanto olhando para essas fotos? Eu não estava fazendo nada de errado. Mesmo assim, naturalmente que me assustei. Não sabia que ele andava me vigiando. Falei: credo, Ricardo, quer me matar de susto? Ele ficou olhando para mim, assim, né? E falou aquilo. Para se assustar desse jeito, é porque andava fazendo coisa que não devia, né? Quem é esse cara? Sei lá, não conheço. Se não conhece, o que é que você está fazendo aí olhando? Achou bonito? Sabe o que que eu devia fazer naquela hora? Eu devia jogar na cara dele as mensagens que eu tinha visto no seu celular algum tempo atrás. Ele sim tinha feito muita coisa errada. Eu não. Estava apenas olhando o perfil do Wagner. Mas não tinha nenhuma intenção de trocar mensagens com ele. Por mais que eu achasse um cara agradável. E mesmo se estivesse, ele não tinha feito a mesma coisa? Só que em vez de tocar naquele assunto, achei melhor ficar quieta. Era algo que eu já tinha resolvido, botar uma pedra em cima. Mas acredite quem quiser, num gesto rápido, ele tomou o tablet da minha mão e começou a fuçar no perfil do Wagner, ver se encontrava alguma coisa, alguma mensagem que tivéssemos trocado, por exemplo, ou qualquer coisa suspeita. Mas como não encontrou nada, inclusive viu que o Wagner nem fazia parte da minha lista, me devolveu o aparelho. Só que acho que não preciso nem dizer, né? Ele ficou de cara feia. Sei lá o que passou pela cabeça dele. Mas ficou de cara virada só porque eu estava olhando aquele perfil. No dia seguinte, fomos almoçar na casa da minha mãe e o pessoal viu, né? Ninguém é bobo. Que ele estava com a cara esquisita, né? E teve um que perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Ele falou: aconteceu sim. Minha mulher anda muito cheia de segredinho com aquele tablet que ela comprou, viu? Vou dar um sumiço naquilo. E também eu vou ficar de olho, porque se ela estiver fazendo coisa errada. A minha mãe me olhou na mesma hora, assustada, né? Ué, que história é essa, Célia? Não tem história nenhuma, mãe. Sabe, eu só tava olhando lá, ele me cortou. Se atravessou e respondeu no meu lugar. A senhora acredita que ela estava olhando a foto de um cara ontem? Dona Isaura. Mas deixa que eu vou procurar saber dessa história direitinho, viu? Olha, mentira não era. Só que não era nada daquilo que ele estava insinuando. Todo mundo ficou de olho comprido para cima de mim. Como se eu realmente estivesse fazendo o que não devia. Tudo bem. Tava ali olhando postagens, as fotos do Wagner. Me fazia bem aquilo. Aliás, eu nem sabia o porquê. Mas nunca tinha trocado sequer uma mensagem com ele, um oi que fosse. Sabe, até porque, sei lá, não teria nem assunto e nem coragem também. Só que o Ricardo levantou aquela suspeita e depois, quando voltávamos para casa, eu cobrei. Tava no meu direito. Você não tinha nada que ter inventado aquela história, Ricardo. Pelo jeito você já esqueceu, né? O que aconteceu tempos atrás, das coisas que eu encontrei no teu telefone. É, quem não esqueceu pelo jeito foi você, né, Sérgio? Já falei que não tive nada com aquela mulher. Foi ela que mandou mensagem, eu só respondi. Aquela mulher não, Ricardo. Você trocou mensagem com 4 mulheres, não foi só uma não. Ah, que seja. Mas não fiz nada de errado. Eu pensei que você já tivesse esquecido disso, né? Se você estiver fazendo alguma coisa para se vingar de mim, você me paga, hein? Você me conhece. Sem dúvida, meu marido era bem engraçadinho. Aliás, como muito homem que tem por aí, né? Achou que eu já tivesse esquecido. Por que será que é sempre assim, né? Depois que aconteceu esse fato, ele não podia me ver quieta no meu canto, mexendo no tablet, que já vinha pro meu lado, bisbilhotando, me vigiando, querendo saber o que que eu tava fazendo. Deixa eu ver. Daqui, deixa eu ver. Ele tirava o tablet da minha mão, mas assim, sem nem pedir licença. E como não devia nada, eu ficava na minha, né? Na verdade, eu evitava entrar no perfil do Wagner quando meu marido estava em casa, para evitar a confusão, né? Mas não deixei de olhar as fotos dele por conta disso. É como eu já disse, me fazia bem. Era como se o seu sorriso fosse uma espécie de injeção de ânimo para mim. A verdade é que meu dia não tinha a mesma graça se eu não olhasse as suas fotos, mesmo que fosse por um minuto. E convenhamos, né? Era uma coisa até curiosa, porque eu nunca o tinha visto ao vivo na minha vida. Não o conhecia pessoalmente. Ele nem devia saber da minha existência, né? E mesmo assim, fazia o meu dia melhor. Sei lá, eu me sentia como se ele fizesse parte da minha vida, mesmo sem conhecê-lo. É tão estranho, né? Quando uma pessoa que nem te conhece consegue te fazer bem, mesmo sem querer, sem nem saber. Era como se fosse um anjo que Deus tivesse colocado no meu caminho para tornar a minha vida mais leve. Só de olhar para suas fotos, eu me sentia feliz. Até que um dia, tirei coragem, não sei de onde, e mandei uma mensagem para Fátima, aquela minha amiga com quem eu havia trabalhado no passado e que também fazia parte da lista de amigos do Wagner. Ela lembrava de mim. Enfim, a gente conversou, até que pelas tantas, eu perguntei assim como quem não quer nada, se ela conhecia o Wagner, se era amiga dele. Expliquei que ele tinha aparecido como sugestão de amizade e, para minha surpresa, e ela falou que se fosse quem ele estava imaginando, era ninguém menos do que seu ex-cunhado. E de fato era. Imagine a minha surpresa. Ele tinha sido marido da irmã da Fátima. Mas os dois não estavam mais casados, já fazia tempo. Segundo minha amiga, até onde sabia, ele estava sozinho. E ainda acrescentou: mas por que a pergunta? Ficou interessada? Claro que não, Fátima. Bobagem. Falei que não, né? Expliquei que também tinha casado, já tinha uma filha, e até menti que meu casamento estava bem. O fato é que fui me deixando envolver, sabe, por aquele, eu nem sei como como nome dar aquilo que estava acontecendo comigo. Aquela fantasia, digamos assim. E deixei me envolver mais do que devia. Até que um dia, finalmente, criei coragem de novo e mandei um convite de amizade para ele. E ainda uma mensagem explicando que era amiga da Fátima, que tínhamos trabalhado junto. Sabia que ele era ex-marido da irmã dela. Ele não mandou nenhuma resposta, mas me adicionou. E sabe, só isso me deixou tão feliz. No entanto, depois não sei se a Fátima conversou com ele e falou de mim, ou se ele mesmo teve a curiosidade de olhar para as minhas fotos, minhas postagens. Só sei que depois, no dia seguinte, ele me mandou alguma coisa escrita, que, olha, me surpreendeu. Seja bem-vinda, Célia. Pelo jeito, você não lembra de mim, né? Mas eu já te conheço, faz tempo. Repito, aquilo me surpreendeu. Fiquei sem entender. E aí perguntei, ué, como assim? Ele então me explicou que na época em que conheceu a irmã da Fátima, minha amiga, ele trabalhava lá perto da empresa em que nós, eu e a Fátima, trabalhávamos. E ainda falou, eu te reconheci no momento exato que vi a tua foto. Aliás, você continua bonita, sabia? Olha, meu coração disparou aquela hora. Principalmente quando ele falou que eu continuava bonita. Meu Deus, ele já sabia quem eu era. Me reconheceu quando viu a minha fotografia. Já me achava bonita? Sim, porque para ele dizer que eu continuava bonita, só podia ser porque já me achava bonita lá do passado. E eu não lembrava dele. Que coisa. O pior é que mesmo tendo me esforçado, eu não consegui lembrar de nada do que ele falou. Ele falou até o nome da empresa em que trabalhava na época. E de fato, eu tinha assim uma vaga lembrança do lugar. Até porque já fazia, meu Deus, muito tempo. Anos e anos. E eu não consegui lembrar. E convenhamos, né? Ele não era uma pessoa fácil de esquecer. Eu com toda certeza me lembraria dele se já o tivesse visto alguma vez. Olha, aquilo me deixou tão confusa, tão apalermada, porque foi uma coisa completamente nova para mim. Porque mesmo tendo, fazendo assim tanto tempo, ele lembrava de mim, falou que lembrou no exato momento em que viu a minha foto. Depois eu falei com a minha amiga e ela confirmou tudo, tudo que ele falou. Ele ainda disse que na época tinha uma queda por mim, que às vezes ficava me olhando assim de longe na hora do almoço. Quem diria, meu Deus? Quem poderia imaginar? O problema é que eu realmente não lembrei dele. Começamos a trocar mensagens com frequência e olha, ele tinha um jeito tão bacana de falar, de ser. Era tão envolvente que em pouco tempo eu já tinha contado praticamente toda a minha vida para ele. Inclusive, falado sobre meu casamento. Contei que meu casamento não estava bem. Contei tudo. Inclusive, que era infeliz no meu relacionamento, que não amava mais o meu marido. E ainda fui além. Cheguei a dizer que o tinha achado lindo desde que vi aquela foto do perfil pela primeira vez. As mensagens foram fluindo, eu fui me deixando envolver cada dia mais, até que um dia ele falou que queria conversar comigo pessoalmente. Claro que fiquei com medo. Por tudo, né? Pelo fato de ser casada, pelo fato de saber que, sei lá, podia acontecer alguma coisa. Até porque ninguém é bobo, né? Havia entre nós uma atmosfera assim, que predizia alguma coisa. E se a gente se encontrasse pessoalmente, podia rolar. Eu sabia disso. Por isso tudo fiquei com medo. Só que ele não desistiu, até que eu acabei aceitando seu convite. Marcamos na hora do almoço. E olha, quando aconteceu, quando a gente se viu assim cara a cara, pela primeira vez na vida, pelo menos para mim, ele lembrava de mim, mas eu não lembrava dele. Então, para mim, era a primeira vez que a gente se via. Meu coração bateu forte, o corpo todo tremeu. Tive de disfarçar, sabe? Para ele não perceber que eu estava nervosa, nervosa, agitada. Minhas pernas falseavam. De perto, ele era mais bonito ainda, seu sorriso mais encantador. Trocamos um abraço, um beijo no rosto. E durante todo aquele encontro, ele ficou olhando para mim de um jeito. E eu olhando para ele também, é claro. Só que, apesar de tudo, dessa, digamos, atmosfera favorável, não aconteceu nada demais. Não teve beijo. Na verdade, nenhuma palavra, assim, um gesto mais ousado. Foi como se fosse um encontro de amigos. Mas só eu sei o impacto que teve sobre mim. Depois não conseguia mais parar de pensar nele. Um segundo sequer. Sabe, era ele na minha lembrança o tempo todo, o dia todo. Até que no fim daquela semana, combinamos um novo encontro. E dessa vez, aí sim aconteceu o nosso primeiro beijo. Na verdade, mais do que beijo, foi uma explosão de sentimentos. Só depois disso é que eu decidi tomar uma atitude que eu já devia ter tomado há muito mais tempo e nunca havia tido coragem. Aliás, devia ter tomado essa atitude logo que descobri que o Ricardo andava me enganando. Só não tinha feito isso por causa da família, repito. Ninguém aceitaria. Então, por medo, sabe, e covardia mesmo, fiquei na minha. Só que me sentia tão fraca, sabe, porque eu sentia que estava sendo covarde. Mas depois que o Wagner começou a fazer parte da minha vida, que a gente passou a se encontrar, parece que tudo mudou. Já não tinha mais como manter aquele meu casamento de mentira com o Ricardo. Foi, sem dúvida nenhuma, a coisa mais difícil que eu já fiz, que eu tive de fazer. Fui obrigada, né? Pedi a separação. Só que, como eu já imaginava, ele não aceitou. Pensa numa situação complicada, nas ameaças que ele me fez, inclusive contra a minha própria vida. Olha, não dá para acreditar, mas até isso ele fez. Se eu deixasse, olha, eu não gosto nem de lembrar do que ele me falou. Mas também eu estava vivendo um momento diferente e posso dizer com certeza que nunca tive tanta coragem em toda a minha vida. Decidi que mesmo que toda a minha família ficasse contra, nada iria me impedir de ser feliz. Saí de casa com a minha filha e fui morar com uma amiga do trabalho. Foi a única que aceitou me dar um canto para eu ficar, já que meus pais, até eles, me viraram as costas. Continuei o meu romance com o Wagner e estamos hoje mais unidos e mais apaixonados do que nunca. Continuo tendo medo que o Ricardo faça alguma coisa contra a gente. Claro que tenho, né? Mas repito, mesmo que seja preciso lutar contra tudo e contra todos, não vou desistir, porque agora eu acertei. Agora eu tenho certeza que encontrei a felicidade verdadeira, a pessoa certa para mim. E a vida é tão curta para a gente desperdiçar do lado de alguém que não merece o sentimento que a gente tem. E eu já desperdicei tanta vida, meu Deus, anos e anos, e menos ainda. A vida é curta quando a gente tem alguém tão perto, disposto a fazer de tudo para a gente ser feliz. Quer saber? Parece que nosso encontro já estava marcado para acontecer. Porque ele lembrou de mim no exato momento em que viu a minha foto. Assim como eu, mesmo sem ter lembrado dele, também me senti tocada aqui por dentro quando olhei aquele sorriso pela primeira vez. Nosso encontro, hoje eu sei, e digo sem medo de errar, estava marcado, estava escrito nas estrelas. Um dia iria acontecer, até que finalmente aconteceu.
FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu trabalhava com duas colegas ali no meu setor, a Elisandra e a Mônica. Normalmente a gente almoçava juntos no restaurante ali perto da firma. Claro que eu tinha outros amigos, pessoas com quem me dava bem ali na empresa. Mas como nós três estávamos sempre juntos, trabalhando ali, geograficamente bem perto um do outro, tínhamos assim um pouco mais de afinidade. e costumávamos almoçar os três. Até que um dia a Fernanda também começou a almoçar com a gente. A Fernanda trabalhava numa outra empresa, ali mesmo na rua, e acabou fazendo amizade com a Mônica, e desse modo começou também a frequentar os nossos almoços, digamos assim. E olha, pensa numa menina simpática e bonita. Aliás, um pouco atirada também. Desde a primeira vez, quando a gente foi apresentado, ela me olhou com uma certa malícia. Conversamos muito durante os dias que se seguiram, mas naquele primeiro dia não, né? Agora, o que ela me paquerou, eu não tô querendo me engrandecer, não. Paquerou mesmo. E não é que eu queira assim, sabe, ficar me achando tal, mas é verdade. Tanto que depois, a própria Mônica veio me contar. Nossa, Levi, a Fernanda gostou de você, sabia? Pediu até para eu passar teu número para ela. Tá, mas você não falou que eu tenho namorada? Não, fala, eu falei. Mas ela disse que não tem importância. O que eu faço? Passo ou não passo? Ah, sei lá, né, Mônica? Acho melhor não, né? Não quero arranjar a cena pra me coçar. Imagina se ela fica me ligando depois. Tá bom. Vou falar pra ela então que você não tá afim. Olha, pra ser sincero, não gostei muito do jeito da Mônica. Porque, puxa vida, ela sabia que eu tinha namorado. Só que mesmo assim, começou a agir como se quisesse me empurrar pra cima da sua amiga. Eu notei isso nos dias que se seguiram. Repito, a Fernanda era uma garota bonita. Se fosse numa outra situação, sabe, eu até me interessaria, claro que sim. Mas eu tinha namorada, gostava dela. E, sobretudo, tinha respeito por ela. De modo que, desde o comecinho, que eu deixei bem claro que não ia rolar. Sempre que nos encontrávamos ali no restaurante para almoçar, a Mônica ficava tentando empurrar a gente um pro outro. E tinha momentos que até exagerava. A Fernanda, em vez de também entender a situação, ia no embalo, né? Continuava falando coisas para demonstrar que também estava afim. Um dia, elas ficaram insistindo tanto que eu fosse a um barzinho com elas, né? Que chegou uma hora que eu acabei concordando, só para ver se paravam de falar. Acabei indo. Mas se fiquei 20 minutos, foi muito. Até porque, como se estivesse adivinhando, a Regiane me mandou a mensagem pedindo que eu fosse buscá-la de carro, ali perto do centro. Porque ela tinha comprado algumas coisas numa loja e era complicado levar tudo no ônibus. Na verdade, quer saber? Dei graças a Deus que ela mandou aquela mensagem. Até porque eu não tinha mesmo intenção de ficar muito ali, naquele bar. De modo que foi a desculpa perfeita. Pois por incrível que pareça, sabe, eu nunca fui de frequentar barzinho. Sempre preferi, assim, outros tipos de programa. Enfim, depois que falei que a minha namorada tinha mandado mensagem, que eu precisava ir embora, a Fernanda, por exemplo, me deu um abraço tão forte. Sabe aquele abraço que a pessoa te segura assim, não quer mais te soltar? E ainda falou no meu ouvido: puxa vida, fica mais um pouco. Logo hoje que eu pensei que a gente ia passar um tempo a mais assim, mais próximos. Pois é, mas eu não posso mesmo ficar. Ela tá precisando da minha ajuda lá aí. Olha, eu não esperava, mas ela me deu dois beijos, um no rosto e outro, para minha surpresa, na boca. Depois que me deu aquele beijo, assim, no rosto, me segurou, assim, pela cabeça e me deu um beijo inesperado, porque eu não, realmente, não foi nenhum beijo de novela, de paixão, mas foi na boca. Apesar de tudo, procurei não levar em conta. Eu já tinha notado que ela era bem atirada e pelo modo como olhava para mim e por tudo aquilo que ela dizia, já tinha percebido que ela estava bem afim de mim. Fui buscar minha namorada, a deixei em casa, inclusive entrei um pouco para tomar um copo d'água, e foi bem nessa hora que ela notou aquela marquinha de batom no meu rosto. Ela não devia ter notado antes, porque no carro estava meio escuro. E também porque foi no outro lado do rosto que dava para a janela. Mas ali, com aquela iluminação da casa, eu tomando um copo d'água, ela notou. E naturalmente quis saber, né? Marca de batom, mas que é isso aí no teu rosto, Levi? Batom? Não sei, onde? Claro que imediatamente lembrei, né? Do acontecido com a menina lá no bar e já imaginei de quem pudesse ser o batom. Só podia ter sido naquela hora, quando a Fernanda me deu aqueles beijos, um no rosto e outro na boca. A Regiane me levou até o banheiro e mostrou pra mim no espelho. Não era uma marca forte, era uma marca fraquinha, assim, mas de todo modo, dava pra ver que era batom. E batom, normalmente, né? Quem usa é mulher, embora hoje em dia tenha até homem que use, mas normalmente é mulher e normalmente é na boca. Ou seja, ficou muito claro que alguém tinha me dado um beijo. E eu expliquei para ela que só podia ter sido uma das minhas amigas, colegas de serviço, que tinha se despedido de mim com um beijo no rosto. Mesmo assim, ela não gostou. Sabe? Ficou chateada, eu percebi. Mas, no fim, acabou entendendo que eu também não havia tido culpa, né? E, de fato, não tive. Só que naquela mesma noite, aconteceu uma outra coisa. A Mônica passou meu número para Fernanda e ela começou a me mandar mensagens. Já passava das 11 horas da noite, quando chegou a primeira. Ela, querendo saber se eu estava em casa, se estava sozinho ou com a minha namorada, olha, eu nem sei por que respondi. Devia ter deixado para lá. Ou respondido só no dia seguinte, mas falei que estava assim sozinho. Já estava deitado, inclusive. E aí ela começou a mandar mensagem uma atrás da outra. Diz que ainda estava naquele mesmo barzinho, perguntou se eu não queria buscá-la, dizendo que queria me ver, falar comigo, estava com saudade. Olha, vê se pode. Mulher, quando quer, sabe, provocar um cara, vou te contar, não é fácil escapar. E como mandou mensagem de áudio, deu pra ver que já estava assim, meio alta, sabe? Provavelmente tinha bebido muito, pudera, né? Você ainda estava naquele barzinho, devia estar bebendo desde a hora em que eu tinha saído. Olha, ainda bem que a minha namorada não estava comigo, porque como que eu ia explicar pra Fernanda? Sabia dar a maior confusão. No dia seguinte, dei uma dura na Mônica, até porque ela já estava merecendo. Puxa vida, ela não tinha que ter passado meu número para outra. Ela ainda tentou se justificar. Puxa, desculpa, Lesi, mas ela ficou insistindo. O que eu podia fazer? O que você podia fazer? Não dá. Nesse dia, por ser um sábado, e por trabalharmos só até o meio-dia, acabei não vendo a Fernanda. Mas ela continuou mandando mensagem. Aliás, eu tinha esquecido de comentar com ela, na noite anterior, sobre aquele episódio da marca de batom no meu rosto que ela tinha deixado e que havia dado origem a uma quase discussão. Mas comentei no sábado. Ela levou na brincadeira. Sério? Mas ela só viu a marquinha do rosto ou da boca também? Aliás, me diga, Levi, mas seja sincero, de qual beijo que você gostou mais? Ela, repito, levou na brincadeira. Mas talvez não tenha sido brincadeira nenhuma. Quem sabe fosse mais uma provocação. E é claro que era. O fato é que comecei a viver uma situação que a maioria dos homens adoraria estar vivendo. Com a Fernanda se insinuando para mim o tempo todo. Repito, se fosse numa outra situação, se estivesse sozinho, sabe, eu seria o primeiro a aproveitar. Mas a situação era completamente diversa. Eu tinha namorado, gostava dela, a respeitava muito, sabe? Eu acho que não teria nem cara para olhar nos olhos dela se fizesse alguma coisa de errado. Já me senti mal por aquele beijo que a outra tinha me dado, quer dizer, os dois, né? E pelos quais eu não tinha culpa nenhuma. Imagine então se eu fizesse alguma coisa objetivamente, assim, por vontade própria. Sabe qual é o problema? Mulher parece que sempre consegue tudo aquilo que quer. Porque elas são convincentes, ou porque homens acham que são muito espertos e na realidade são os trouxas. Pode demorar muito, mas no fim, ela sempre consegue. No caso da Fernanda, que era uma mulher e bonita ainda por cima, acho que não foi nem tão difícil assim. Se bem que eu tentei, sabe, me desvencilhar. Às vezes, até deixava de almoçá-la com elas, no mesmo restaurante, só para evitar. Mas no fim, num sábado, saímos da firma ao meio-dia, a Mônica junto, e encontramos a Fernanda ali na frente. Dali fomos comer alguma coisa, depois dei carona para as duas até o centro. Só que apenas a Mônica desceu do carro. E dessa vez, tem dia que, sei lá, acho que você tá mais fraco. Na verdade, nem sei como consegui resistir durante tanto tempo. Outro no meu lugar já teria sido vencido desde o primeiro instante. Passamos o resto daquela tarde. Olha, eu sinto vergonha até quando lembro disso. Juro por Deus, até quando lembro. Nesse momento que eu tô escrevendo aqui o que aconteceu, eu sinto vergonha do que eu fiz. O pior é que eu fiz. Passamos aquela tarde toda dentro de um motel. Foi lá que a gente passou. Sabe, me pergunte como foi que aconteceu. Não sei, foi acontecendo. De repente percebi que estava fazendo o que não devia. Agora, isso nem foi o pior. Se eu disser que não gostei, não seria verdade. Gostei e bastante. Só que naturalmente, ao mesmo tempo, me senti mal demais. Bateu aquele arrependimento, né? Básico. Porque a Regiane não merecia. Eu nunca tinha feito nada parecido com ela. Nunca. Foi a primeira vez. E olha, até hoje não sei como ela não acabou descobrindo tudo. Porque eu tenho certeza que eu não estava conseguindo nem disfarçar. Ela notou, claro, que eu estava estranho. Me encheu de pergunta, até porque realmente eu devia ter assumido um comportamento assim bem esquisito. Sem contar que a Fernanda mandou um monte de mensagem depois. Não sei como a minha casa não caiu já naquele meu primeiro deslize. E digo primeiro, porque infelizmente não consegui mais me desvencilhar dessa mulher. Depois que fomos para a cama pela primeira vez, parece que ela adquiriu um controle ainda maior sobre mim. Naturalmente que ela também gostou daquilo que tinha rolado entre nós e queria repetir a todo custo. Eu também queria, mas a culpa me segurava de todo modo. Depois de um tempo, nem a culpa me impediu de fazer tudo de novo. Voltamos àquele mesmo motel onde passamos de novo um nos braços do outro. Dessa vez foi ainda melhor do que a primeira. E foi depois dessa segunda transa que eu meio que me perdi. E acabei assumindo uma espécie de romance com a Fernanda. Quer dizer, assumindo é modo de falar. Até porque não assumimos nada, a gente fazia tudo escondido. Mas de qualquer momento, eu e ela, sabe, eu, de certo modo, eu não devia ter feito isso. Porque amava minha namorada. Mas, sabe, quando tudo começa a parecer fácil, a culpa vai cedendo, e eu fui levando. Todos os dias a gente se encontrava para almoçar e trocava pelo menos um beijo na boca. E depois do almoço, ficávamos ali curtindo o momento, como se fôssemos um casal de namorados. Eu tomava cuidado. Não fazia isso assim à vista de todo mundo. Só que sempre tem um dia, né? E um dia eu ali trabalhando, a Regiane me manda uma mensagem de áudio. Escutei a mensagem e só de escutar a mensagem já quase que tive um ataque. Tudo porque ela estava nervosa. Ela estava nervosa, alterada, parecia até estar chorando. Embora tenha sido uma mensagem bem curta. Sabe, que você andou aprontando, hein, Levi? Será que você pode me explicar que foto é essa? Quem é essa mulher? Estremeci, porque além do áudio, ela também tinha mandado três fotos em que eu aparecia abraçado com a Fernanda. Numa delas, a gente estava até se beijando. Perguntei quem tinha mandado aquilo para ela, mas ela falou que não importava, que só estava esperando uma explicação. Alguém que até aquele momento eu nem imaginava quem fosse. Nem a própria Regiane, até porque parecia um perfil fake, criado na hora. Fosse quem fosse, tinha mandado no perfil da minha namorada aquelas fotos, ou seja, tinha me entregado de bandeja. Tinha também um monte de coisa escrita na mensagem, que eu já atraía há algum tempo. A única explicação que me ocorreu foi que alguém que nos conhecia tivesse passado ali na rua, bem no momento em que eu e a Fernanda estávamos juntos. Aí tirou aquelas fotos, mas para não se indispor com ninguém, criou um perfil falso para não ser identificado e mandou as fotos para minha namorada. Ou por outra, minha ex-namorada. Sim, porque depois do flagrante, ela terminou tudo, não quis mais saber de mim. E ainda me detonou para todo mundo. Até o pai dela veio tirar satisfação comigo. Depois do estrago feito, e vendo que não tinha mais volta, eu e a Fernanda conversamos e acabamos fazendo aquilo que nos restava, né? Assumindo o nosso relacionamento. Não era ela que eu amava. Só que, naquelas alturas, era ela ou ninguém. Fui deixando o barco correr. Só que, sabe, a pessoa humana, ela é tão esquisita, tão estranha. Depois que a gente virou namorados, assim, de um modo claro, à vista de todo mundo, passamos a nos ver todos os dias, às claras. Não sei se ela se cansou de mim ou se achou alguém mais interessante. Só sei que ficamos juntos um mês e meio só. Reconheço que ela era uma mulher assim, mais intensa do que eu, digamos. Gostava de sair todo final de semana, curtia barzinho, coisas que eu não era acostumado a fazer. Até tentei entrar no mesmo ritmo, mas acho que não consegui acompanhá-la. E no fim, eu acho que ela percebeu que eu não era o cara certo, né? E acabou tirando o time de campo. Olha, eu fiquei bem ruim, viu? Não tanto pelo seu afastamento, mas pela bobagem que tinha feito, jogando fora o meu relacionamento com a Regiane, que era, lá do fundo, quem eu verdadeiramente amava. Acho que, de repente, acabei caindo em si. Tempos depois, vendo o estado deprimente em que eu me encontrava, a bobagem que eu tinha feito, a Mônica veio conversar comigo. Disse que, se soubesse que aquilo ia acontecer, jamais teria me apresentado para amiga. Tudo bem, né? Agora, não adiantava se arrepender. Falei que ela não tinha culpa, que fui eu que acabei me deixando levar. Só que depois, essa mulher falou uma coisa que me deixou ainda pior. Quer saber de uma coisa? Eu nem ia te contar, viu? Porque... Mas... Você sabe que quem armou aquela história pra fazer a tua ex brigar contigo foi ela? Ela quem? Ela quem? Foi ela. Não, você tá brincando comigo. Pior que não. Ela pediu pra não sei quem tirar fotos de vocês juntos. Depois criou um perfil falso e mandou as fotografias lá pra tua namorada. Ela me contou tudo depois. Eu não acredito. Mas por que que você não me falou nada? Ah, eu não falei porque vocês estavam juntos, né? Estavam bem. Não queria me meter, atrapalhar. Me desculpa, eu não imaginei que fosse acontecer tudo isso. Imagine como que me senti ouvindo aquilo. Tinha sido tudo armação da Fernanda. Tinha sido tudo armação dela. Na época, eu imaginei que tinha sido alguma amiga da Regiane que tinha passado pela rua e me flagrado ali, naquela cena. Aí tirou as fotos e mandou para a Regiane de modo anônimo, para não dar problema para ela, né? Mas para, ao mesmo tempo, abrir os olhos da amiga. Só que não foi nada disso, foi tudo muito diferente. Foi tudo muito diferente. Foi a Fernanda que armou do começo até o fim. Arranjou alguém para tirar as fotos. Alguém que já sabia que estaríamos ali e o que estaríamos fazendo. Tirou as fotografias, aí criou aquele perfil falso e mandou para minha namorada. E o resto, não preciso nem contar de novo, né? Deu no que deu. Olha, eu fiquei com tanta raiva dessa menina que não sei como consegui me segurar e não procurá-la para esganar aquela peçonhenta. Sabe, maldigo o dia em que essa mulher cruzou o meu caminho. Minha vida estava tão tranquila. Eu estava feliz com a pessoa que eu tinha do meu lado. Se bem que lá no fundo eu também sei, viu? Tenho raiva dela, mas tenho mais raiva de mim, porque sei que a culpa toda foi minha, né? Fui fraco, a grande verdade é essa. Resisti durante um certo tempo, mas bastou ela insistir e eu caí na rede. Sabe, o que mais me consome é que foi tudo por nada, porque no final, bom, bem feito pra mim, né? Fiquei sozinho. Essa mulher cruzou meu caminho só pra atrapalhar minha vida. Sabe, me provocou. E aí, se aproveitou das circunstâncias, inclusive, mais do que isso, ela terminou com o meu namoro, acabou com o meu namoro, com uma armadilha. E depois aí, quando se cansou, me jogou pro lado, sabe? Deve ter achado que eu não tinha pique pra ela. E quer saber? Não tenho mesmo. Fui um trouxa, até porque devia estar do lado da pessoa que realmente gostava de mim. Agora, adianta eu me arrepender? Não adianta. Bem feito para mim. É a única coisa que eu consigo repetir em pensamento, esse xingamento que eu repito a cada segundo, porque foi exatamente assim como eu contei. Bem feito para mim, bobalhão, trouxa, otário. Bem feito para mim, bem feito para mim.
Supposed to feel what I'm supposed to say, but I'm not sure, not too sure how it feels to handle every day, and I miss you.
Thank you.